Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, neste sabadão, 29 de agosto de 2020. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Roay, que tal?
Pois é, e hoje a gente vai falar aqui da repercussão da entrevista que o Gilmar Tato, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PT, concedeu ontem aqui no canal da revista Fórum, no programa Fórum Café, e o Rovai fez uma pergunta aí sobre a unidade da esquerda, se ele toparia uma primária junto com o Boulos, o Orlando Silva, os outros pré-candidatos do campo da esquerda na cidade de São Paulo, e ele disse que sim. E isso gerou uma grande repercussão que a gente vai falar aqui, e também os desafios da unidade da esquerda, já que a gente tem novos resultados aí da pesquisa Fórum, que no cenário nacional mostra a consolidação e o Bolsonaro avançando nas intenções de voto. Na pergunta se as eleições fossem hoje, em quem você votaria, Bolsonaro aparece em primeiro, mas a boa notícia é que o Haddad, o Fernando Haddad, passou o Sérgio Moro, que na última edição de julho da pesquisa estava em segundo lugar, agora é o Haddad, a gente vai comentar aqui. E também temos outras notícias para comentar, notícia boa vinda da Argentina, diretamente do Rogério Tomás, a gente vai falar sobre isso, uma notícia aqui da Argentina. Também tem essa portaria que dificulta o aborto em caso de estupro do governo Bolsonaro, tem resistência, deputadas já se articularam, da bancada de esquerda já se articularam, já, o pessoal já está levando a denunciando a ONU, tem bastante assunto. E por fim, ainda vamos receber aqui o deputado federal Wander Lobet, do PT do Mato Grosso do Sul, que foi 5 anos acusado pela Lava Jato, e agora, essa semana, ele foi inocentado por unanimidade no Supremo. E você viu essa notícia em algum lugar, Ruvai?
Não, a gente vai ver aqui na Fórum. Né? Depois da condenação, da humilhação, da execração pública, você simplesmente faz de conta que nada aconteceu quando a pessoa é julgada e inocentada. Por isso a gente está trazendo aqui o Wander Lobet para poder... Lobet, acho que não fala o T, né? É. Quer perguntar para ele, fala o T ou não fala o T? O T mudo, né? Lobet. E vamos trazer ele aqui para conversar. É uma história de um deputado que não é nacionalmente conhecido, mas é um deputado de 5 mandatos pelo Mato Grosso do Sul. É o único deputado do PT eleito, né, no Mato Grosso do Sul. Enfim, uma pessoa que tem uma história, que tem um trabalho e que foi execrado, humilhado. E agora que lhe surgem que a Lava Jato é desmoralizada, né, porque foi por unanimidade no Supremo.
Unanimidade. Gente.
A gente vai conversar mais com ele.
Legal. E vamos dar um giro aqui no nosso chat ao vivo, galera que está aqui conosco, para ficar bem informada neste sábado, que sábado também é dia de Fórum 11.6, né, Rovai? Então, vamos lá. Bom dia, Cristina, do Sul de Minas Gerais. Olha só, perto de nós aqui. Bom dia, gente boa, progressista, Wellington Fiorucci. Bom dia para o Revelares, que está nos dando parabéns. Pois é, esse ontem Fórum fez 19 anos e lançou esta semana um novo site mais moderno e agora um portal.
Portal da Fórum, portal com reportagens de diferentes assuntos. A gente está trabalhando bastante para poder dar um conteúdo cada vez mais amplo e de qualidade para os nossos leitores.
Com certeza. E olha só, o Peixe Cru diz: a esquerda poderia se unir mais com o PDT, por exemplo. Pois é, a gente tem falado bastante disso aqui, né, Ruvai, sobre essa questão da unidade. Beto Ramos, Uberaba, Minas Gerais, aqui o dito novo é mais velho que andar para trás. Pois é, de novo não tem nada. Lúcia Campos, bom dia a todos e todas. Bom dia, Carmen, de Volta Redonda. Bom dia, Roberto. Bom dia, Rafael Simões. Rovai, que tal?
Que tal?
Que tal, Rovai?
Que tal?
É, que tal? Já em ritmo, né? Já que tem notícia da Argentina. Cleci Martinez, Orlando Silva ficou arrogante, diz ela. Leia Ruth, Sabadou, bom dia de Porto Alegre. Perfeito, título do programa é real. Pode incendiar, é verdade.
Eu acho que tem tudo para incendiar. Aliás, a gente podia começar, Adri, pela matéria, por esse debate do Tato, né?
Então,
eu,
vamos lá.
Como, antes de uma vez de começar para a Argentina, para dar uma incendiada no programa. Tava aqui,
incendi.
Eu estava aqui falando com o meu amigo Nabil Bonduque. O Nabil me mandou um texto agora. O Suplicy acabou de falar com o Julinho Bittencourt. As coisas estão incendiando São Paulo.
Incendiando.
É. Me disseram que o Boulos está assim, está querendo topar, está discutindo no PSOL. Tem as coisas, o Orlando também já estaria conversando com o PCdoB. Assim, tudo começou aqui no Fórum Café, na entrevista feita junto com a Cristina Kog e o Plínio Teodoro, onde eu perguntei, falei, fiz um contexto para o Tato, falei, Tato, olha o seguinte, nós fazemos uma análise de conjuntura e o governo Bolsonaro é um governo proto-fascista, um governo de extrema-direita que, se reeleger, pode afundar com a democracia no Brasil, pode levar um projeto de 20, 30 anos de demolição, porque ele já vai fazer dois ministros do Supremo agora, está controlando o judiciário. Essa coisa do Witzel, tem coisa aí que é para poder controlar o PGR, que vai fazer o procurador-geral do Rio de Janeiro, que vai fazer caso do Flávio Bolsonaro, eles estão dominando as instituições e a gente vai dividido numa disputa, pelo menos à esquerda, Orlando, você e Boulos. Eu te pergunto, você toparia umas prévias e vocês vão ver o vídeo? Primárias. Mas não, antes de ver o vídeo, primárias. Por que primárias? Prévia no partido. Primárias, depois que os partidos escolhem seus candidatos, a gente faz uma grande primária na cidade. Quem vota? Quem quiser. O cara se cadastra para votar? Não sei. Vamos definir as regras. É algo novo. Quem vão ser os candidatos? Um do PT, um do PCdoB e um do PSOL. Disputa-se. Quem ganhar, levou. Se o Gilmar pode ganhar? Pode. Claro que pode ganhar. Claro que pode. O PT é muito forte. Não pode ser desprezado. Uma mobilização do PT na cidade de São Paulo para fazer, e se o Gilmar ganhar, o Boulos tem que topar. Vida que segue, mobiliza a cidade, 1 milhão de pessoas votando. Vai ficar só em São Paulo? Ah, vai só falar de São Paulo? Claro que não! Isso vai incendiar o Brasil. Outros lugares vão discutir. Aí o Nabil disse aqui, ó, para mim, defendo há mais de um ano essa proposta de uma prévia ou um turno zero, que finalmente o Marçal Tato aceitou, não apenas para essa eleição, mas para todas as futuras eleições, como parte de uma reforma política. Todos os candidatos identificados como campo progressista de esquerda poderiam participar de uma prévia aberta a todos os eleitores de São Paulo. Ele acha que tem que ser todo mundo, viu? Então, assim, os partidos liberariam seus filiados para fazer a campanha de quem achasse o melhor para o atual momento político do país. Inclusive, eu não preciso defender o candidato do meu partido se eu achar melhor que o candidato represente o meu partido também nas prévias, seja de outro. É muito comum isso acontecer. E aí, faria só em São Paulo? Não. Faz no Brasil todo. Vai fazer Botafogo, Minas, Belo Horizonte vai discutir isso. Faz em Praia Grande, faz em Gonçalves, faz aonde tiver condições políticas de fazer, faz. Coloca no mínimo esses três partidos no jogo. Ah, porra, aqui em Gonçalves a rede quer participar. Vem a rede, vem a PSB, vem a PDT, venha, enfim, abre-se até onde for possível abrir em cada um dos locais. Ah, o cara não quer, quer sair sozinho, azar dele. Vai perder a possibilidade de sair pela frente. É um movimento que seria genial, ao meu ver. Né? Não é porque saiu daqui o compromisso do Tato. Eu acho que o Tato abriu uma avenida para esse debate agora. Vamos ver o Tato falando.
Vamos assistir, então, aqui.
Será que não era o momento de a gente fazer essas primárias? Você toparia umas primárias? Se chegasse aqui o pessoal falasse, olha, PSOL e PCdoB, vamos fazer uma primária. Quem
top.
Ganhar a primária leva.
Top.
Topa. Opa, top. Eu não tinha ouvido. Isso é muito bom. Bom, olha aí, ó. Promoção, bolo de Orlando. Que tal uma primária?
Primeiro o seguinte, vamos
manchete para o site da Fórum. Tato topa primária em São Paulo.
Isso, vamos imaginar. Sim, ó, Porto Alegre tem a frente que você está falando. O Rio de Janeiro, o PT propôs apoiar o PSOL. Vamos lembrar que o PSOL nunca nos apoiou aqui na cidade de São Paulo. Nem na época, na Marta não existiu, eu acho. Na época do Haddad, tanto na primeira eleição como na segunda, eles nunca nos apoiaram, o PCdoB sim. E o PT está apoiando o PSOL, o PCdoB em Porto Alegre, uma capital importante.
Verdade.
Está discutindo no Rio Branco, no Amazonas. Então, tem vários locais, em cidades importantes também, o PT está apoiando o PSOL e, em alguns locais, o PCdoB. Aqui na cidade de São Paulo, o PT é um partido muito grande, é forte. Quando eu me tornei pré-candidato pelo meu partido, eu liguei para o Boulos e liguei para o Orlando. E esses partidos, eles precisam sobreviver, principalmente o PCdoB. Então, como é que você dialoga com o PCdoB, com o Orlando? O Orlando fala, Tato, se eu não sair o candidato, o meu partido vai acabar, depois de 90 e tantos anos. Então, é difícil em função dessa cláusula de barreira, em função do... Não tem agora as candidaturas, como é que é, as proporcionais, os vereadores.
Bom, Tato falou, eu tinha dito que ele tinha falado 3 vezes, ele falou 4 vezes top. Eu até no meu artigo eu pus 3, que eu lembrava as 3 primeiras, e não lembrava essa 4ª vez que ele falou topo na sequência, porque eu falei, pô, não tinha escutado direito. É verdade, eu não tinha escutado. Eu não escutei nem o primeiro, nem o segundo. Tá? A gente, quando está aqui conversando, às vezes tem outros barulhos externos. Enfim, o topo do Tato tem que abrir, Dri, tem que abrir um debate. Tem que abrir um debate. O Boulos vai ficar sem falar nada agora? O Orlando vai ficar sem falar nada? Ou seja, eles têm que dizer topo ou não topo. Né? A gente tem um novo marco do debate político de São Paulo. A partir dessa declaração do Tato, se abre um novo momento para uma discussão. O Suplicy conversou com o Julinho hoje pela manhã e disse, vou fazer o seguinte, vou ligar para o Tato, vou ligar para o... Para o Boulos, vou tentar arrumar o telefone do Orlando, não tenho o telefone do Orlando, eu lhe arrumo o telefone, senador, lhe passo o telefone do Orlando, fale com o Orlando, e ele falou: eu estou à disposição para mediar isso daí, como alguém de fora dos partidos, inclusive, mesmo sendo petista. E ele é candidato a vereador, então ele está tranquilo.
Agora, ele disse que em 2019 ele tinha proposto que fizesse uma prévia entre os pré-candidatos, abrindo para o campo progressista, com PSOL, PCdoB, PT, PSB, PDT e PCO, mas na reunião dos diretórios regionais, com mais de 200 pessoas, a ideia não passou, Rovai. Será que vai passar
nos partidos? É do jogo, né? Não passou ali, mas aí a situação mudou. Tem muita coisa que às vezes as pessoas vão olhando a conjuntura e falam, putz, olha, vamos... E assim, na época, parece que era para uma amplas prévias. O que o Tato topou, a meu ver, foi uma prévia com o Orlando e o Boulos. Falou, ó, tem os candidatos ao partido, teve o processo partidário, e a partir do processo partidário eu topo. Não é para qualquer um. Ele disse claramente depois. Falou, não quero... quem quiser ser candidato sai na prévia. Não. Os partidos colocam. Me parece razoável da parte dele. Parece razoável da parte dele. Você tem que valorizar os partidos políticos também. Se não, qualquer candidatozinho vai entrar depois num partido. Não. Amigo, tem os partidos, e esses partidos colocam os nomes que ganharam as prévias internas para as primárias gerais. Né? É prévia no partido, primárias na cidade. Isa Castro, obrigado pelos parabéns atrasados, mas o bem querer, diz ela, é atual diário. Um abraço fraterno, sigamos. Beijos, Isa. Quem quiser dar parabéns hoje, pode dar parabéns hoje. Nós aceita ainda. Parabéns todo dia. Quem quiser mandar champanhe para a gente brindar, a gente brinda. Opa, ontem a gente tomou um espumante, era o único que tinha. Rosé não é o que a casa mais gosta, mas tomamos um rosezinho para comemorar os 28 anos.
Isso aí. Olha só, Rosa Lopes diz: o PCB sempre ficou ao lado do PT e está no momento perdi aqui. Do PT inverter a situação e apoiar o Orlando do PCdoB, né? Ela diz: o povo afro precisa de fato de representantes, se faz necessário ser humilde o PT. Pois é, cada um vai querer que seja do seu partido, né? E tem ainda a questão racial, né? Tem muita gente no movimento negro apoiando o Orlando, né, Rovai?
Tem, e é justo.
É justo, né?
É justo que apoie.
Que vai estar vendo?
Eu estou aqui que eu tinha marcado quinta-feira uma live aqui, agora a gente vai para Santos, né?
É.
Mas podemos tentar fazer de Santos, vamos ver.
Olha só, o Vinícius Martins está dando os parabéns e lembrando que o aplicativo ficou muito bom, então vou divulgar para quem ainda não baixou, até o momento, só Android, só na Play Store, tem o aplicativo da Fórum, onde você pode se informar por lá, já fica ali facinho no seu celular, é só clicar ali, você já vê todas as notícias do dia, das da hora, né, porque são muitas notícias por dia, são como praticamente umas 100 notícias dia, da Fórum, então você lê ali no seu celular. Daqui, mais ou menos, a estimativa é uns 30 dias para a Apple, né, o iOS, liberar o aplicativo da Fórum. Mas, se você tem Android, já pode baixar no seu celular. E bem, obrigada, Elani, pelo superchat. E a Ana Gondim diz: essa é uma ótima alternativa, as primárias de esquerda. Podemos ter qualquer chapa desde que inclua a minha querida Erundina, ex-prefeita de São Paulo, que é a vice do Boulos.
Eu vou ser muito sincero, eu amo Erundina, de paixão. Essa paraibana é uma queridona, assim, uma figura maravilhosa. Mas eu acho que também, se tiver umas prévias e tiver que compor, se a Erundina tiver que sair da chapa, não vai ser algo trágico. A Erundina é uma pessoa que já foi prefeita de São Paulo, tem um mandato de deputada, ela está no seu fim de sua carreira política, né? Ela não vai se sentir traída pelo Boulos ou coisa que o vale. Eu acho que, indo a uma primária, tem que ter uma composição. Se o Boulos perder para o Gilmar, o Boulos tem que ser visto o Gilmar, na minha opinião. Se for ao contrário, o Gilmar deveria aceitar ser visto o Boulos, ou Orlando, se o Orlando ficar em segundo. Eu acho que o primeiro devia de ser o candidato a prefeito, o segundo o candidato a vice.
Então, e o terceiro vai ser o quê?
E o terceiro vai apoiar. É do jogo, Dri.
E essa questão?
E se tivesse oito? É. Não dá para pôr na mesma chapa. Né? O terceiro, no caso, se for o Tato, ele está sem mandato, quer sair a vereador. O Boulos quer puxar uma chapa de vereador e encher o pessoal de vereadores. Imagina quantos milhares de votos o Boulos não teria para vereador. Mas quem... Não, gente. É assim, nesse momento, cada um vai ter que entrar sem as roupas que veste no dia a dia. Tem que ir nu para essa disputa. Sabe? Num sentido figurado, evidentemente, metafórico, mas quero dizer o seguinte, sem esses pressupostos de que eu só topo se for assim. Então, não. É jogo. E outra coisa, quem não vencer as primárias não vence a eleição.
Nem vai para o segundo
turno. Não vai, entendeu? Tem que vencer as primárias para chegar lá.
Agora, Rovai, tudo isso teria que ser muito rápido, porque os registros das candidaturas, se não me engano, é até 26 de setembro. A gente já está entrando aí em setembro. Em 20 dias, 20 e poucos dias, dá para fazer uma ação dessa?
Dá. Se quiser, dá. Dá para fazer tudo em 20 dias. Dá para refundar, sabe, a política no Brasil. Em tempos de rede, você faz qualquer coisa. O Witzel virou a eleição para o Rio de Janeiro em 20 dias. O Zema virou a eleição em Minas Gerais em 20 dias. Dá para fazer tudo. Em 20 dias, o Ayrton Soares renunciou. Ele era candidato pelo PDT em 88, apoiou a Erundina, e aquele apoio da renúncia do Ayrton Soares para a Erundina foi fundamental para ela ganhar a eleição em 1988 do Maluf. Dá para fazer tudo, é só querer. E estão me dizendo aqui, a Lúcia Helena está dizendo: vai de cabelo cortado, tira o boné. Bom dia de Cuiabá, vou tirar o boné aqui por alguns instantes, olha. Eu não sou tão careca assim como a Tuxa, por exemplo. Entendeu? Mas o boné é estilo.
É estilo, né, Rubai? É, vamos ver, vamos continuar acompanhando, mas de fato já tem aí apoio de várias pessoas. O Suplicy, inclusive, postou nas redes sociais dele, né, Rubai, ontem. E é, considerando aí essa proposta muito positiva. E diante do cenário, né, Rubai, que a gente tem da pesquisa fórum, é, talvez a gente precise de uns chacoalhões, assim, umas ideias muito inovadoras, porque a gente tem aqui resultados no campo, no cenário, já entrando aqui para a quinta edição da Pesquisa Fórum, que é um dos temas de pauta de hoje aqui do programa, do Fórum 11:30, a gente traz hoje matéria que a gente postou logo antes de começar aqui o programa, sobre as intenções de votos. Uma das perguntas da pesquisa é se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? E a gente tem, eu, infelizmente, acabei não salvando aqui.
Os gráficos.
Mas eu acho
mas
que
não
eu
tem
consigo
problema,
aqui,
você fala.
Enquanto eu consigo salvar aqui, só no um minutinho, que eu já mostro o gráfico para vocês, que é melhor para vocês acompanharem aqui os índices. A gente tem, então, olha só, eu vou colocar aqui na tela, fica a gente na lateral, mas olha só, o Haddad, que na boa notícia, né, que na última edição tinha 12,8, foi para 14,8. Sendo assim, ele fica em segundo lugar nas intenções de voto antes do Moro. Moro, que estava na segunda posição nas edições anteriores da pesquisa, agora o Haddad aparece na segunda posição nesta edição, e o Bolsonaro cresce, ele que começou em junho com 34,7, foi para 37,6 e agora apresenta 41,7. Então a gente tem Bolsonaro com 41,7 neste mês, em segundo Haddad com 14,8 e depois em terceiro o Sérgio Moro com 13,3. Os demais candidatos ficam com menos de 10% das intenções de voto. E o fato é, então...
É bom até falar quais são os outros, Dri. Vamos lá.
Vamos lá. Luciano Huck com 9,7. Ciro Gomes com 7,7.
Ciro está atrás do Huck.
Atrás do Huck. Marina Silva com 4%. João Dória com 3,7. João Amoedo com 2,3. Boulos com 1,6. E, por último, Flávio Dino com 1,2.
É, Boulos e Flávio Dino empatados, né? Muita gente tem falado do Flávio Dino, mas nas pesquisas fora ele tem aparecido com esse 1%. É normal, não é conhecido no estado do Maranhão, é um estado pequeno, né? E ele não é conhecido muito fora do Maranhão. Ele precisaria, por isso que eu digo que o Flávio, para ser um candidato, ele teria que ser com o apoio do PT. Sem o apoio do PT ficaria muito difícil, a não ser que ele conseguisse o apoio de PDT, PSB, de vários outros partidos e até da Rede, enfim, fizesse uma composição com Marina de vice, aí poderia ter algum jogo aí, né? Mas sendo sozinho com candidatura do PCdoB, é uma candidatura que, infelizmente, não decolaria. Eu falo, infelizmente, que eu gosto muito do Flávio. Imagina o segundo turno, Haddad, Flávio Dino. É um luxo para o país.
Imagina.
Mas, então, nós temos a situação é diferente. A situação é o Bolsonaro indo para um segundo turno praticamente com a eleição definida, se ela fosse hoje. Tem muita água para rodar embaixo daí dessa pontezinha. Não é assim, as coisas, ele está, por incrível que pareça, no seu momento áureo, né, depois de 120 mil mortes, depois de destruir a economia, e mesmo assim ele está no momento de expansão, né, dos seus índices nas pesquisas por conta do auxílio emergencial. Eu fiz um artigo ontem explicando um pouco disso, qual o efeito do auxílio emergencial. Ele é um efeito devastador. Né? A gente tem aí aproximadamente hoje 16 milhões, 80 milhões de pessoas dizem-se atingidas pelo auxílio emergencial. 80 milhões falam, eu recebo auxílio emergencial. Né, que é um índice de 35,8%, 36% do eleitorado diz que recebe o auxílio. Desses, que seriam 80 milhões de pessoas, 20%, 16 milhões de pessoas, dizem receber R$ 1.200. Então, já daí, ele tem 1.200, tem 16 milhões de pessoas que foram tão impactadas, 1.200 pessoas, R$ 1.200 na mão dessas pessoas, muda a vida. É por isso que está aumentando a compra de cimento, por isso que ficou mais caro o cimento, material de construção. Por quê? Porque está tendo, o pobre está gastando nisso já, porque sobrou um dinheirinho, porque a pessoa está indo fazer a unha de um de outro, faxina e tal, está ainda ganhando os 1.200 ou 600. Teve uma mexida nos índices, se eu não me engano, são 13,8% que dizem que melhoraram a sua avaliação dos 35% do Bolsonaro, e ainda tem 19% que não disseram que melhoraram e podem vir a melhorar. Então, tem um estoque aí, por um lado, de uma percepção de melhora do país, se o auxílio emergencial continuar. E o Bolsonaro, muito espertamente, percebeu que até as eleições tem que continuar. E esse é um dado de realidade. Quem for disputar a eleição pela oposição tem que saber que vai disputar contra o auxílio emergencial. Vai ter que dizer que o auxílio emergencial foi coisa do PT, do PSOL, do PCdoB, do PDT, do PSB. Vai ter que ir para cima, vai ter que mostrar discurso na televisão de deputado falando, vai ter que mostrar discurso dos Guedes falando contra isso, tem que combater isso daí, mas tem que saber, ao mesmo tempo, que vai ser muito difícil tirar essa bandeirinha,
aliás,
da mão dele.
Já podiam estar fazendo isso hoje, né? Já mostrando a verdade, né?
Tem que pôr, pelo menos, na internet. Usar a internet, ao menos, para isso.
Exatamente.
Dri, vamos falar rapidamente da Argentina, acho que o Wander já está
por
aqui.
Eu só queria destacar ainda, Rovai, que quando a gente fala em gênero, 51,3% dos homens dizem que votariam no Bolsonaro se a eleição fosse hoje, e entre as mulheres é 33,2%. Então, para vocês verem como há uma diferença aí e uma resistência entre as mulheres. Mas vamos lá falar da Argentina. A gente tem reportagem exclusiva aqui da revista Fórum dizendo que ontem, nessa sexta-feira, foi protocolado o projeto de lei que cria um imposto sobre grandes fortunas na Argentina. E essa lei deve ser aprovada, mas a expectativa é que seja aprovada, porque o presidente tem uma maioria, principalmente no Senado.
O Alberto Fernandes,
exatamente. E a estimativa é que crie esse imposto sobre 12 mil pessoas físicas, que são 0,03% da população da Argentina, e arrecade algo em torno de 300 bilhões de pesos, que daria 4 bilhões de dólares. E a destinação prioritária será para combater a pandemia, no auxílio às pessoas mais pobres, com também programa de bolsas gerido pelo Ministério da Educação, apoio a pequenas empresas. E como que vai funcionar, Rovai?
Eu vou explicar aqui, Dri, acho que tem algumas coisas interessantes aqui para destacar. Primeiro, agradecer demais ao Rogério, né, que tem colaborado com a Fórum lá da Argentina. Essa matéria está exemplar, muito bem escrita.
Eu vou compartilhar
aqui no chat. O link, tira todas as dúvidas que a gente possa vir a ter, ele põe a tabela. Porque muita gente fala o seguinte: olha, se você criar um imposto de grande fortuna, eles tiram as fortunas do país. Então, o que diz o projeto? Primeiro, eles definem o que é grande fortuna. É aquele sujeito que ganha, que tem de patrimônio algo na faixa...
14 milhões de reais.
14 milhões de reais. Quem tem 14 milhões de patrimônio...
Pessoa física.
É. Pessoa física, 14 milhões de patrimônio, vai pagar de 2 a 3,5%, vai ter faixas, 14 milhões, 30 milhões, 50 milhões, 150 milhões, 500 milhões, estou falando em reais, tá? Vai ter faixas que variam de 2 a 3,5% para patrimônio na Argentina. Só que se o patrimônio estiver fora da Argentina, paga de 3 a 5,25%, paga mais. Então, se o cara deixar dentro, paga menos. Então, é uma forma de segurar isso daí. E eles vão, entre outras coisas, apoiar a microempresa. Então, apoiar a educação, apoiar a compra de equipamento médico e proteção de medicamentos, etc., para quem está trabalhando na pandemia e para quem está vivendo o drama do coronavírus. Então, eles fizeram uma composição, veja, que o dinheiro... Então, poderia ir só para miseráveis, mas eles falaram, não, vai também para quem está com a empresa quebrada, porque vai gerar desemprego. É. Então, eles vão aplicar recursos nas pequenas empresas. Então, foi um projeto muito, muito bem pensado e que poderia ser feito aqui no Brasil, que geraria uma receita muito, mas muito maior do que essa que vai gerar na Argentina de 4 bilhões de dólares. Aqui seria algo que pode multiplicar por 10, provavelmente, aqui no Brasil, por 8. Então, você teria aí uns 30, 40 bilhões. Enfim, um projeto que está sendo apresentado e que os hermanos podem vir a nos dar mais uma aula aí de cidadania e de gestão pública. Alberto Fernandes, né, que tem goleado o Bolsonaro em educação, em seriedade, em compromisso público, outras coisas. Vamos já chamar o nosso deputado Wander Lobeck aqui para a nossa jangadinha.
Olá, deputado, bom dia, tudo bem? Boa tarde já, meio-dia 4, tudo bem?
É, bom, aqui no meu estado é bom dia ainda, aqui não é horário de Brasília, nós estamos aqui uma hora antes, mas bom dia, Renato, é uma satisfação poder estar compartilhando com vocês, participando do programa do Fórum 11:30, né? Queria começar parabenizando, através de vocês, toda a audiência e todo o público de vocês, né? A revista Fórum está completando 19 anos este ano, então é um espaço que as forças progressistas têm, né? E que a gente pode colocar nossa narrativa ao nosso lado. Então, estou muito feliz de poder estar participando com vocês.
O Wander, é Wander Lobé ou Lobet?
Aqui fala Lobet, mas em francês é Lobé mesmo.
Lobé, então... Eu vou falar no sul mato-grossense, Lobete, fica mais, né? Wander, deixa eu te falar, essa tua história é uma história icônica, né? Você foi acusado de corrupção pela Lava Jato, foi dilacerado pela mídia tradicional brasileira, foi colocado como corrupto, chegou, deve ter passado vexames, deve ter tido dificuldades nas relações familiares, deve ter acontecido um monte de coisa. Eu queria que você narrasse isso para mim, contasse essa história. E agora você foi inocentado no Supremo Tribunal Federal por unanimidade, se não me engano, né?
Unanimidade. Verdade. Deixa eu te falar, até para contextualizar um pouco, né? Eu fui fundador do PT aqui no estado. Eu entrei no PT, eu fazia movimento secundarista, não que eu seja tão velho assim, mas eu tenho 40 anos de partido. Comecei como militante de base, fui sindicalista, fui bancário, eu com Zeca, que foi nosso governador aqui por 8 anos, Zeca do PT, e eu era presidente do partido, coordenei todas as campanhas e em 98, quando nós ganhamos o governo, eu fui ser chefe da Casa Civil, secretário de governo. Daí, 4 anos, eu virei deputado federal, estou no meu 5º mandato como deputado federal, e fui nesse período, 2004 e 2012, candidato a prefeito na capital. 2004, por 5%, não fui para o segundo turno. 2012, você sabe que o Centro-Oeste e Mato Grosso do Sul, um estado extremamente conservador. 2012, fui candidato a prefeito, logo depois das eleições de 2012, né? Em 2014 me reelegi deputado, estava naquela teve a delação do Youssef, uma coisa mais absurda, que eu queria começar resgatando isso. O Youssef em nenhum momento fala que eu receber qualquer recurso da BR distribuidora. Na delação dele, no final da delação, ele diz o seguinte, que o Pedro Paulo Ramos tinha mandado arrumar um dinheiro para a minha campanha de 2012 de prefeito. O Ministério Público criou uma fantasia me envolvendo com a BR distribuidora, dizendo que eu e o Collor éramos chefe de uma organização criminosa que coordenava as ações da BR distribuidora. Só para vocês terem uma ideia, eu nunca tive pessoalmente com o Collor. Não o conheço pessoalmente. Como é que eu vou ser chefe de uma organização criminosa? Né? com o ex, eu até conhecia ele, foi presidente, mas não tinha relação, nunca tive relação nenhuma, muito menos qualquer tipo de articulação com ele com relação à BR Distribuidora. Segundo, né, o Fachin, ou seja, como relator da Lava Jato, só aceitou a denúncia porque de toda a parafernália da organização criminosa e tal, eles, através do Simba, que é um sistema que faz todas as articulações do sistema financeiro, eles vieram com uma afirmação que a Meire Posa tinha feito 4 transferências para minha conta bancária, uma de R$ 1.000, uma de R$ 2.000, uma de R$ 3.000, uma de R$ 4.000. E assim, um período de 2 meses, o banco me deu uma certidão dizendo que aquilo não se tratava, essas 4 operações, era depósito feito na agência Coronel Antonino, aqui em Campo Grande, onde há 30 anos eu tenho conta, feito pelo mesmo. Não satisfeito, eles falaram que havia um conluio entre eu e o banco. Pois bem, isso que levou, de tudo que você pegar, 5 minutos de Jornal Nacional, é... No final, eles falam que a denúncia era R$ 11.000, né? E eles criaram esse 1 milhão que havia sido repassado para mim, ou seja, me colocaram 111 crimes de lavagem de dinheiro, depósito de R$ 250,30, transferência da minha conta para minha mulher, depósito meu na boca, você sabe, a gente viaja, volta, está com a conta estourada, né? Corre, deposita. Resumo, depois de 5 anos sofrendo, que eu não desejo ao meu maior adversário, o inimigo, né? Eu sou inocentado por 5-0 com o voto do relator. Todos vocês sabem a conduta do ministro Fachin e da ministra Carmen Lúcia, por 5-0 de todos os crimes. Não é fácil, você sabe. Eu acho que começa a corrigir, a gente tem visto o Supremo corrigindo os exageros da Lava Jato, né? Isso, ninguém é contra a Lava Jato, quero deixar muito claro isso, acho que é importante combater a corrupção, é essencial para o país, mas os fins não podem justificar os meios. E eu não tenho dúvida que eu fui vítima desse processo. E agora, né, fora o transtorno para a família, fora... E ainda eu sou um sobrevivente, Renato, Dri, porque eu consegui sobreviver, mesmo no Estado conservador, né, eu tive que mudar todo o meu foco, a minha estratégia de mandato, para me segurar pelo menos a minha base, tinha muita credibilidade, tanto é que eu fui 3 vezes o deputado federal mais votado da história do Mato Grosso do Sul, né, perdi quase 50% dos votos nas eleições já de 2014 e de 2018, mas graças a Deus eu continuo com o mandato e agora livre para poder estar trabalhando, sem nenhuma mágoa, sem nenhum rancor, mas eu acho que é importante. Eu sofri uma injustiça muito grande pelo Janot. Janot foi um procurador, né, que sem prova nenhuma, né, única e exclusivamente no sentido de pegar, principalmente nós da esquerda, os parlamentares do PT, mas ainda eu consegui sobreviver, estou aqui. Né? E quero transformar esse meu mandato também como uma ferramenta para continuar dialogando, conversando e a gente poder fazer cada vez mais justiça para que esses erros não se cometam. E acho que a Lava Jato precisa fazer essas correções.
Wander, você pretende processar alguém pelo que você... por todos esses prejuízos que você teve, tanto financeiros como morais?
Ô, Renato, eu tenho, até porque, né, olha só a maldade do Ministério Público. O banco, quando informou, eu tive que pagar, depois que da carta, eu tive que pagar uma perícia. Tive que vender o que eu não tive de minha casa para contribuir, pagar advogado e perícia. Só para você ter uma ideia. A perícia detectou que o banco informou que era transferência, na mesma hora ele corrigiu. Só que o Ministério Público não juntou essa informação. Ele ficou com aquela para que você tem que ter uma materialidade para poder virar ação penal, né? E essas 4 transferências, que eles alegavam que era transferência, que eles fizeram para minha conta, que levou à aceitação da ação penal. Tanto é que nas alegações finais, aí a perícia detectou, mostrou isso, que eles achavam que em função disso uma vez eles achariam outras provas materiais e, com isso, né, me abateriam. E, na verdade, não acharam. Nas alegações finais, eles reconhecem, o Ministério Público, nas alegações finais, de que não, aquilo não era, não tinha sido transferência, e sim depósito feito por mim mesmo, ou seja, na minha conta, por mim mesmo, desses 11 mil reais. Né? Então, olha o prejuízo que eu tive. Eu vou entrar contra o banco, estou preparando uma ação para entrar contra o banco, e estou vendo também com os meus advogados, né, se é contra o Estado, já que você não pode entrar contra o Janot, né, entrar contra o Estado para reparar, pelo menos, recuperar esse prejuízo.
Agora, do ponto de vista do prejuízo que você deve ter tido moral nisso tudo, aí, né, que é um imensurável, o que, que aconteceu nesse processo? Você teve que deixar de sair de casa, teve problema com o vizinho, você sofreu algum tipo de escracho em restaurante, em aeroporto, Wander? Como é que...
Deixa eu te falar. Eu sou uma pessoa, né, que, como, assim, que tem uma relação muito forte. Todo mundo me conhece como petista, sabe que sou do PT, mas eu sempre tive um respeito muito grande, até pelo estilo que eu faço política. Mas sofri. Eu estava um dia num café, né, fizeram a dancinha, tal. Eu me comportei assim, sem reagir, sem nada, até porque foi assim, uma coisa constrangedora. Né? Evidente, você chega no restaurante, chegava, mas eu nunca deixei de sair, eu sempre enfrentei, nunca me omiti. Né? Eu gosto de fazer corrida, eu corro no parque várias vezes, Lava Jato, o cara da Lava, sabe?
Né? Haja paciência, né?
Mas é uma coisa constrangedora. O sofrimento para a família, para os filhos, né? Mas eu sempre tive o partido, tive os meus companheiros, né? Sempre acreditaram também na minha inocência. E eu também deixei de sair, deixei de dar entrevista, de falar a minha posição, embora os espaços se reduziram muito, né? Passa a ser muito mais a acusação, o lado da acusação, né, é uma coisa muito forte. Sem dúvida nenhuma, o prejuízo político foi muito grande. E, evidentemente, que eu acho que sou um sobrevivente, porque a estratégia que eu adotei, eu deixei um pouco de ocupar os espaços nacional do meu mandato, muito para cuidar especificamente aqui do Estado. Eu andei esse Estado, fazia reunião município por município, sabe? Aqui você tem até fazer... nós somos governo, tenho facilidade de dar entrevista em rádio, os espaços que eu tinha, eu utilizava para falar da minha defesa, mas também uma ação muito forte do meu mandato, até porque eu nasci numa cidade muito pequena, e o mandato, eu sou um municipalista convicto, né? Então eu tive que um pouco me adequar e rever um pouco a minha posição, meu mandato, inclusive para me manter essa relação direta com os companheiros do partido, com aquela base que eu tinha no município, porque você sabe que aqui é muito conservador, não é fácil construir a política de esquerda, o latifúndio é muito grande, eu tenho uma relação muito forte, um trabalho muito forte com as comunidades indígenas, né, com as minorias, né, aqui com a agricultura familiar. Então, esse setor que sustentou esse período todo, esses 5 anos, foi a relação com esses setores que me sustentou o meu mandato, sem dúvida nenhuma.
Ô, Wander, e como é que está a sucessão de Campo Grande aí? Como é que está? Conta para a gente como está a disputa eleitoral. O PT está saindo com candidato, está saindo em aliança...
Não, o PT tem um candidato, um deputado estadual muito bom. Eu acho que aqui nós temos uma história interessante, Renato. Aqui, só para você ter uma ideia, ele falou, né, o Lula veio pescar conosco em 98 e ele veio para convencer o Zeca para não ser candidato a governador, porque em 96 nós perdemos as eleições com 411 votos. Como ele sabia que eu era dirigente, que eu era uma pessoa muito influente junto ao Zeca, falou: Wander, convence o Zeca. O dia que Jacaré votar, vocês vão ganhar o Estado. Você viu o que aconteceu? Estou falando isso em 98, no carnaval de 98. E aí a gente acabou contrariando, o Zeca vira governador, né? E nós tínhamos perdido as eleições por 411 votos. Eu acho que pode a nossa narrativa, acho que a gente recupera muito bem a nossa narrativa aqui. Nós temos um professor que é deputado de 4, 5 mandatos, foi secretário de educação na época do nosso governo, uma pessoa muito ligada... Pedro Kemp, né? Pedro Kemp, um deputado estadual. Eu acho que aqui é um cenário de mais de 10 candidatos, muito pulverizado. Quem chegar a 18, 20% tem chance de ir para o segundo turno. E eu não tenho dúvida que nós podemos repetir aqui o que nós fizemos em 96, né? Aqui em Campo Grande. Em 96 nós saímos com 2%, fomos em primeiro para o segundo turno e perdemos por 411 votos as eleições. Nós já governamos o estado duas vezes e nunca governamos a capital. Eu acho que o prefeito é um candidato forte, mas não tem números para ganhar no primeiro turno. Então, é ver quem que vai com ele. E eu acho que nós temos tudo para a gente levar essas eleições, né, com essa nossa narrativa, com essa recuperação que a gente vem fazendo. A gente tem aqui, até que nós somos governo, o PT tem em torno de 20, 22% de preferência partidária no estado e na capital também, né? Mas temos uma rejeição grande também, continua ainda grande, né? Você sabe que essa questão, esse público evangélico aqui, o agronegócio, né? É muito forte, mas eu não tenho dúvida, o nosso candidato, Ele tem, é um deputado com muita coerência como deputado, tem uma força muito grande nos católicos. Eu, particularmente, acho que vai ter uma disputa entre católicos e evangélicos, e aqui o prefeito é evangélico. Então, eu acho que a gente, dependendo de como a gente se comportar, se a gente achar embocadura, eu não tenho dúvida que a gente tem chances reais de ir para o segundo turno.
Muito bom, muito obrigado, Wander. Queria te agradecer por um sabadão aí falar conosco aqui no Fórum 11:30 e disponibilizar aqui para a tua assessoria e para você, sempre que vocês tiverem alguma coisa para trazer do Sul, Mato Grossense, aí, do Mato Grosso do Sul, para a gente está à disposição de vocês.
Eu que agradeço. Estou à disposição e, hora que quiser, são meus convidados para a gente vir conhecer o Pantanal bonito. Nós temos aqui uns lugares lindos.
Vamos aí comer um...
Pós-pandemia, a gente vai.
Tomar um tererê, né?
É, verdade, aqui é o tererê.
Conheço o Mato Grosso do Sul.
Conhece?
Oh, conheço. Já fui algumas vezes, Frei.
Estamos aqui numa luta aqui contra essa queimada do Pantanal. Um desastre. Entendeu? Um desastre, né? É o agronegócio, é o latifúndio, né? Aquela coisa assim, e a gente, mas a gente tem se colocado na resistência nessas causas, que eu acho que é muito forte, ambientais, e aqui é um estado muito rico, tem um potencial enorme turístico. Infelizmente, sim, alguns setores têm muita dificuldade, acho que só o boi e a soja que faz a economia, quando a gente tem aí uma alternativa muito maior, muito mais rentável.
Muito obrigado, Wander. Grande abraço para ti, viu? Vamos lá, Adri. Temos mais coisas aqui?
Temos aqui a polêmica da portaria do governo que dificulta ainda mais o aborto em caso de estupro, Rovai. Depois da polêmica da criança de 10 anos que foi estuprada e teve o seu direito ao aborto legal, conseguiu fazer o aborto legal, mas a gente acompanhou aquele protesto, né, de fundamentalistas que chamaram uma criança, a menina, de assassina. E, pois bem, depois de todo esse caso, o governo soltou uma portaria, Rovai, a portaria 2282 do Ministério da Saúde, que dificulta o acesso a esse direito. De acordo com essa portaria, Rovai, a vítima teria que dizer, que foi apontar aí quem foi o estuprador, não teria o direito de não denunciar o estupro, porque eles teriam que, ela, com essa portaria, teria que chamar a polícia para ela denunciar, ela teria que relatar a dois integrantes da equipe como e onde ocorreu a violência, identificar o autor e também Tem um...
Ou seja, eles querem proibir aborto por estupro,
e
é
ainda
isso.
Ainda tem mais, antes
esse estupro, povo da Flor de Lis, a galerinha da Flor de Lis.
E antes do aborto, a vítima ainda teria que fazer um ultrassom para que a vítima veja o feto, e aí só então, depois de ver o feto no ultrassom, aí teria que perguntar se é perversa a portaria, segundo a Débora Diniz.
Claro.
Depois
que
desse raio-x, aí eles perguntariam...
Fala assim, aí, ó, toma aqui, a senhora vai querer matar esse bebezinho?
É isso, é tipo isso. É uma coisa absurda.
É a turma da Flor de Lis. É a turma da mulher que tem peruca de R$8.000, entendeu? É a turma da mulher que faz, transformou a casa dela com os filhos adotivos num bacanal. E aí tudo pode. Aí não teve indignação, teve protesto na frente do bacanal da casa dela. Teve pastores lá fazendo oração para pedir para cobrir do sangue de Jesus aquela casa e para liberar os capeta todos que estão lá. Teve alguma coisa nesse sentido? Chamaram ela de assassina, como chamaram a menina de 10 anos de idade? Um bando de vagabundo, é um bando de safado, é um bando de pilantra, entendeu? Essa gente tem que tomar chute na bunda, sabe? Eu tô naquele hospital, Dri do céu, eu apanhava, não tem problema. Mas eu ia sair distribuindo porrada para tudo quanto é lado. Não dá para conciliar. Tá certo o Boulos, quando mandou a merda aquele franjinha lá, do escambau lá da Jovem Pan. Ah, pusquinto dos infernos, vai a merda. Sabe, esse pessoal tem que ser tratado nessa base. Esse projeto das deputadas...
Não, essa portaria e as deputadas da esquerda já estão apresentando um projeto contra essa portaria.
Que não vai ter assinatura da Flor de Lis.
Não vai ter.
Não vai ter, porque ela vai estar comprando peruca de R$8.000 com dinheiro do povo, com dinheiro do dízimo da Dona Maria, que vai fazer faxina para ganhar 80 conto, 90, 100 conto, chibá, pegar dois ônibus para ir, dois ônibus para voltar, entendeu? Que esse povo vai chamar de vagabunda porque esqueceu um cisco da pia. É esse mesmo povo, aí elas vão lá e pegam, ainda vem. Dona Maria, a senhora só vai dar R$10. Tem que dar mais o sangue de Jesus, o Espírito Santo, e dinheiro no meu bolso para eu comprar peruca da Beyoncé. Ah, pros quinto. Boulos tá certo, vão à merda.
Pois é, Rubai. Mas então, as deputadas, a deputada federal Jandira Fegali e outras 9 parlamentares já assinaram um projeto de lei para barrar essa portaria, e também as parlamentares já denunciaram à ONU essa portaria que dificulta aí.
Isso não é portaria, isso aí é um ato de. Cara,
é uma perversidade.
É uma perversidade contra a mulher. Imagina essa pessoa estuprada, violentada, olha aqui. Dá uma olhada aqui para ver o feto, moça. Assassina.
É assim, é um horror, né?
Bom, vamos acabar o programa. Hoje que eu estou nervoso, não vou ficar... Estou muito nervoso.
Pois é.
Não,
estou
falando sério. Isso daí me putece de um jeito, velho.
Como
pode uma portaria dessa, cara? É para sair distribuindo na orelha. Não dá... A democracia tem limite. Isso daí é um ato de tortura, Adri. Mas como eles defendem torturadores... que nem lá o Bostinha da Jovem Pan defendendo torturadores com bolo, para isso eles não têm problema nenhum. Tem problema nenhum.
Pois é. E com esta notícia a gente vai encerrando. Obrigada a todos que estiveram conosco.
Dá um beijo para
a
professora Daniela Araújo, que está aqui com a gente.
Um beijão.
Um beijo, querida. Você sempre nos alegra muito.
Aliás, precisa vir mais aqui. Ela já esteve no Fórum Café. Vamos
trazer ela aqui no Fórum de Meia.
E um beijo para todos vocês. Então, bom sabadão. Amanhã a gente volta e amanhã é dia de Boteco da Fórum. E a gente espera vocês, então, às 11h30. Um beijo, boa tarde e até.